Além dos Fatos. As indulgências consistiam na remissão completa dos pecados cometidos por um indivíduo ou por meio de pagamento monetário, teoricamente calculado com base na posição social e cada pecado que deveria ser perdoado. As primeiras referências a elas podem ser encontradas ainda no século XI, quando foram amplamente utilizadas para incentivar a luta contra os inimigos da fé cristã em Jerusalém, considerado uma cidade santa, ou então contra hereges na própria Europa, como os albigenses. Era considerado que, após efetuada a compra de uma indulgência, que a posição de qualquer um no paraíso já estava garantida. Como se tratava de uma preocupação central no imaginário sociocultural da Idade Média, em geral as indulgências eram bem recebidas popularmente, embora provocassem mais polêmica em meios eruditos. Eu esqueci de colocar a fonte aqui, Veri.
Ah, conta.
Mas eu sempre dou os méritos. Espera um pouquinho que eu vou pegar o site certinho e já falo.
Ah, tá. Ela manda então. Muito bom, chegamos então, sem cobrar, né, nenhum imposto, nem indulgência. Estamos chegando aqui no Além dos Fatos e perguntando, né? Você já se questionou? Eu sempre chego perguntando, né? Já chego chegando e perguntando. Você já se questionou sobre a graça de Deus? Você já, né, parou para fazer perguntas sobre isso, já fazendo aquela, quem sabe até a auto-pergunta. Por que uma pessoa que passou a vida inteira negando a Deus recebe a mesma proporção de graça que alguém que passou a vida inteira ao lado dele depois que se arrepende? Por que será? Quem está longe, né, e chega, de repente vai no mesmo, né, no mesmo patamar ali de quem está perto, esteve perto o tempo todo. Boas perguntas, hein? E é por isso que hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, parceiro, colega, sócio e tudo mais, Cláudio Sabino, que eu brinco chamando de Cláudio Sabido.
Tudo bem, Veríssimo?
Tudo bem, Cláudio?
Muito boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Um grande abraço aos nossos queridos ouvintes e também nos assiste também.
Isso,
né?
Os espectadores YouTube, da telinha do YouTube.
Muito bom estar aqui com você, com a Larissa. E temos um tema aqui bem bacana, bem, muito interessante. Lembrando que as pessoas podem interagir conosco, né? Pode mandar sua pergunta, pode estar com a gente aí.
Uhum.
Nós estamos aqui para conversar sobre questões da Bíblia. Não somos os donos da verdade, mas estamos sempre em busca da verdade.
A dona da verdade está ali.
Exatamente.
Na mão aqui. Mas Larissa hoje quer que você seja o sincerão.
Sincerão
aqui.
Vamos lá.
Na enquete, né, Larissa?
Exatamente. Nós estamos no YouTube também, youtube.com/NovoTempo Rádio, onde você pode acompanhar a gente, comentar também, conhecer o nosso estúdio, conhecer o rostinho do Cláudio, do Veri, o meu, e claro, participar da nossa enquete também. Onde eu te pergunto se a graça de Deus já te pareceu, entre aspas, injusta. Porque é o que o Veri trouxe. Às vezes uma pessoa que está longe de Deus a vida toda, quando resolve aceitar Jesus como seu Salvador, recebe a mesma graça de alguém que passou a vida inteira ao lado de Jesus. Será que isso não parece um pouco injusto?
Tô achando que Cláudio vai citar uma parábola daqui a pouco.
É! Olha só, 30% dos nossos ouvintes acham que sim. Pelo menos em algum momento. Não tô dizendo que você acha, ai, a graça de Deus é injusta. Não é isso. Sim, em algum momento. E 30% disseram que sim. Em algum momento da minha vida, eu já pensei dessa maneira, que a graça de Deus parece um pouco injusta. Agora, 67%, porque aumentou um pouquinho para 33%, 67% disseram que não. Nunca. Eita, que a nossa enquete tá mudando! Agora, 43% acham que sim e 57% acham que não.
É por isso, o pessoal tá atendendo a Larissa. Atendendo a Larissa, estamos sendo sincerões.
Venham, né, pra cá, com certeza, gente, vem pra cá.
E com Deus é assim, a gente tem que ser sincero, né? Você já achou que, em algum momento, claro, agora você isso. Amadureceu em relação a isso, né? Aprendeu mais. Mas em algum momento você pensou, ah, gente, é justo? Você chegou a questionar um pouquinho, né? Só um pouquinho já resolve, já entra na enquete aqui, né? E aí entra com sinceridade, tá? E como você faz sempre aqui na nossa enquete.
Muito que bem, Cláudio Sabino, que é o nosso teólogo aqui, que tá sempre no clube... No Além dos Fatos, Clube da Música de Manhã.
É, vamos dizer que seja o nosso Clube da Bíblia. Aqui,
pode ser, pode ser. Cláudio Sabino, que também está no YouTube, você pode acompanhar ele, tá? Cláudio Sabino pregando com poder. Tem muita pregação bacana, tem muito testemunho lá também. Vai lá, se inscreve no canal do Cláudio, dá uma força como ouvinte da Rádio Novo Tempo. Podemos começar?
Pergunta pra ele, você já achou...
Podemos começar, Cláudio.
Cláudio, achou, assim, em algum momento, assim, em algum momento da sua vida, da sua jornada toda, achou injusto?
Pra ser sincero...
E essa medida...
Assim? Eu nunca tive esse questionamento. Uhum. Eu nunca tive esse questionamento, como é pra ser sincero.
Uhum. Sinceraço.
A minha conversão, ela se deu em um momento bem difícil da minha vida. Não foi o pior momento, mas foi um momento bem difícil. Então... Os meus pais na fé, eles me ensinaram lá atrás a amar Jesus de forma incondicional, sabe? Possuindo alguma coisa ou não possuindo, tendo o melhor ou passando por algum tipo de adversidade. Uhum. Então eu nunca questionei a Deus.
Então, assim, a experiência conta muito nesse processo, né?
Principalmente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso
ótimo,
daqui a pouco,
ótimo.
No meio das conversas, mas principalmente... Então, eu nunca passei por isso. Eu, pessoalmente, eu nunca questionei o Senhor, né, em relação às suas bênçãos, onde você está, onde o Senhor está.
É que a gente passa por etapas também, né? Às vezes você, por exemplo, não conhece tão bem a Deus, né? E como é que funciona a sua misericórdia e o plano da redenção também.
Exato.
Então, você pensa, mas será que tá boa essa medida? Né? Já questionou, né?
Sim.
Agora, conhecendo... Você vai entender. E é para isso que estamos aqui hoje, para ajudar você a conhecer bem essa misericórdia, né, essa graça, a ponto de entender essa medida.
Exatamente, Veríssimo. Nós vamos caminhar, né, andar sobre esse tema, né? Eu ia falar um vale, porque o vale dá uma conotação assim, de dúvida, de dificuldade. Para alguns é um vale mesmo. Uhum. Passar pela experiência da dúvida. Né?
Sim.
É uma bênção muitas vezes, porque quem duvida,
claro,
quem tem dúvidas, questiona, ele busca respostas.
Uhum.
Né? Então, quem busca respostas sempre acaba se encontrando com Deus.
Claro, e vai agradar a Deus você.
Exato.
Buscar, né? Clamar a Ele: Senhor, qual é aqui? Né? Me ajuda a entender.
Que é uma coisa natural, tá?
Uhum.
Eu tô dizendo que eu nunca clamei a Deus: Senhor, cadê o Senhor? Senhor, me ajuda, Senhor, cadê? Vem cá. Não é isso. É uma coisa natural. Faz parte da nossa natureza nós buscarmos, né, o socorro de alguém que é maior.
Uhum.
Né, de alguém. É comum uma criança gritar pelo nome do pai, da mãe, no meio de uma dificuldade. Né? E é comum de nós, conhecendo a Jesus Cristo, conhecendo a Deus. Tem até uma história de Mahatma Gandhi, né, que quando ele foi assassinado, ele toma ali, alvejado ali, ele grita: meu Deus, meu Deus. Então, qual Deus... A qual Deus ele estava ali clamando, né? Dizendo: meu Deus, me socorre, né?
Uhum.
Eu tenho certeza que é o Deus Criador.
Ali ficou entre ele e Deus.
Entre ele e Deus, exatamente.
Olha só que exemplo legal.
Esse é um grande dilema de todo ser humano.
Larissa, tá entregue.
Então, bora. Cláudio, eu queria, pra gente começar, é possível, existe, né, essa possibilidade de comprar ou então até de vender, né, bênçãos e favores em relação ao céu?
Então, um pouquinho antes aqui do programa, eu falava aqui no Além dos Fatos, qual foi uma resposta de Jesus à busca das pessoas por ele. Nós sabemos que Jesus cura, Jesus mata a fome das pessoas, Jesus... Ele faz milagres extraordinários. Lá no capítulo 7 de Mateus, de Lucas, ele fala que... Perdão, de Marcos, ele fala que as raposas têm os seus covis, né? As andorinhas têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Fala ali que nós temos que procurar Jesus, amar Jesus... Estar com Jesus e crer em Jesus de maneira incondicional. Mas a Bíblia diz aqui, por exemplo, em Isaías, no capítulo 55, no verso 1, diz assim: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, a bênção de Deus, a graça de Deus, ela é oferecida gratuitamente. O chamado aqui é para todos os povos que encontravam-se desesperançosos, abatidos, né, feridos, porque aqui é um contexto de guerra, é um contexto de desolação. Então Deus convida esse povo para que, de forma gratuita, eles entrassem, né, na bênção, no gozo do Senhor. Então não é possível, irmãos, nós comprarmos Deus ou comprarmos alguma bênção. Isso é um contraponto, não é o assunto, mas é um contraponto, por exemplo, à teologia da prosperidade, né, que hoje sempre liga a fartura, ligada a posses, né? Você possuir coisas, parece que você está mais próximo de Deus, parece que você tem mais Deus na sua vida do que os demais. Então, na verdade, não é assim. Deus nos dá uma boa medida, sacudida e recalcada. Deus é soberano, irmãos. Quando nós nos aproximamos de Deus, olha o que diz aqui, ó. Posso ler aqui rapidinho?
À vontade, Cláudio.
Eu separei hoje de manhã.
Acho que Larissa permite.
Deuteronômio.
Vocês nem pedir por aqui,
ó,
não.
Deuteronômio, capítulo de número 10. Deuteronômio, capítulo de número 10. Aqui, ó, verso de número 17. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, olha. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então, irmão, não adianta a gente fazer força para conquistar o favor de Deus. Não existe essa da gente comprar o favor ou a bênção de Deus, porque Deus sonda o que está dentro do nosso coração, não é? Deus então, nos olha para o lado de dentro.
E já entrando assim, né, numa questão boa, como funciona de fato então? Desenha a questão da graça, Cláudio. Como ela funciona de verdade e como recebê-la?
Na verdade, assim, a nossa teologia ela sistematiza isso muito bem, né? Será que a graça é de graça, né? Ou será que... Porque a graça, na verdade, ela é uma... é um braço da salvação, né?
Uhum.
Quando a gente fala da graça, nós estamos falando que a salvação, ela veio por intermédio de Jesus Cristo, faz parte, né? É uma extensão, né, da nossa salvação, é passar pela graça de Deus. E essa graça, ela é de fato de graça? Eu preciso fazer alguma coisa para encontrar? Ela vem sem que eu faça nenhum esforço? Mas vamos ver o que que a Bíblia fala, irmãos. Ó, Efésios 2, 8. Eu quero ler hoje, falar menos e ler mais a Bíblia. Não é assim que a gente faz, irmãos?
Uhum.
Efésios 2, 8.
Acho que ela fale por si, né?
Exatamente.
E fala.
Efésios 2, 8. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ora, se pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras?
Uhum.
A pergunta aqui, então, será que a Bíblia se contradiz, né? Porque Tiago diz que através das nossas obras nós trazemos justificação da nossa fé.
Sim.
Eu joguei futebol e o Veríssimo também jogou, né?
Só que você era profissional e amador.
Então, como é que nós olhamos para essa graça, né? E a pergunta é, como que é a pergunta, velho? Como funciona a graça
como
recebê-lo, né?
Uhum.
Como que funciona essa graça de Deus? Graça de Deus, ela vem através da fé, né? Você imagina um jogador de futebol, quando a gente assiste um jogo de futebol, sabe aquela bola que tá saindo lá no fundo, assim, aquele jogador dá um pique, será que vai chegar? Vai chegar, ele chega e consegue, né?
Eu chegava.
Né, consegue evitar ali alguma questão, né, para o adversário. Aquilo ali é a fé. A nossa vida, irmão, e a graça é conquistada através dessa fé. Uhum. Quando nós cremos que nós podemos, o que nós temos, na verdade, esse Deus maravilhoso que cuida de nós, é o esforço desse jogador, que embora as pessoas dizem, ó, não vai chegar, não vai dar certo, mas ele vai, se esforça, ele acreditou que poderia. Quando nós acreditamos que podemos, quando nós acreditamos que existe um Deus que cuida de cada uma questão da nossa vida, a graça de Deus, ele está sobre nós. Está sobre nós, independente daquilo que façamos. Nós precisamos apenas crer. Nós vivemos um tempo tão difícil que o simples fato de crer hoje, ele é muito questionado, não é, velho?
Sim. E o fato de questionar, por exemplo, né? A gente tem aqui no percentual agora, como é que tá aqui? Tem que responder para ver, né? Tá aqui, ó, né? A graça de Deus... Cadê? Tá aqui, apareceu de novo. A graça de Deus já te pareceu injusta? 42% dizem que sim, 58% dizem que não, né? Então, muita gente já questionou. E esse questionar pode passar por isso, né? Eu penso, eu tenho feito tanto, né? E aquele lá não fez nada. Ou seja... eu posso fazer algo para ter vantagens? Né? Você falou do rapaz correndo lá, né? Eu corri, agora eu só olho e saí. O tempo passa, né? E é injusto. Mas eu posso fazer algo assim para ter vantagem? Eu posso me esforçar mais e conseguir mais? Ou a salvação não é assim que funciona? Posso conquistá-la ou simplesmente recebê-la, né? Como é que é isso, então, Cláudio, na prática? Você falou que eu posso me esforçar e correr.
Uhum.
E agora? O que eu faço vai fazer diferença em relação à graça?
Você sabe que lá em Atos capítulo 8, lá está dizendo que Pedro e João entraram na cidade de Samaria e ali havia um homem chamado Simão, o Mágico. Inclusive tem uma palavra na teologia cristã hoje chamada simonia. O que é simonia? Simonia é o ato de você vender de maneira ilícita, algo espiritual ou algum tipo de indulgência. Uhum. Chama-se simonia. Por que chama simonia?
Estamos aprendendo.
Por que chama simonia? Porque fala a respeito de Simão, o Mágico. Porque quando eles entram em Samaria, a Bíblia diz que eles impõem as mãos sobre os outros demais discípulos e eles recebem o Espírito Santo. Esse homem fica meio invejado, né? E fica deslumbrado, dizendo, eu quero isso também. Eu quero receber esse poder para que eu possa passar para os outros, para que eu possa impor as mãos sobre os outros. Mas ele tinha ali o quê? Um interesse. Uhum. Era alguma coisa assim mais... como a palavra? Orgulhosa dele, né? Ele queria aparecer. E aí o que Pedro fala? Pedro diz, olha, você não vai receber esse dom. Você precisa se arrepender. Se arrependa, porque Deus não é Deus de barganha. Se arrependa desse mal. E quem sabe Deus te concede tamanha graça.
Ele tinha um obstáculo, então, para...
Né, pra receber. E é o nosso próprio ego. Porque o que é fé? O que é receber fé? O que é possuir alguma coisa? Será que fé é só um desejo do nosso coração, assim? Hoje eu acordei com tanta fé, né? Meu coração tá cheio de fé. Será que fé é só... Será que a fé é só um desejo? É só uma vontade? A Bíblia diz que não. A fé é o firme fundamento. É um fundamento das coisas que não se veem, das coisas que não podem ser tocadas, apalpadas. Isso é fé. Isso é fé e isso é viver pela graça. Então ninguém pode receber algum benefício da graça de Deus, assim, pelo simples motivo de querer. Uhum. Na verdade, eu acho que eu estava falando isso onde... No Espaço Novo Tempo, aqui na Igreja Central de Jacareí. Eu estava falando sobre isso no domingo. É isso, no domingo, é isso mesmo. Eu estava dizendo que, na verdade, a gente passa a maior parte da nossa vida, a gente passa recebendo não. Se frustrando. Não era para ser sincero hoje? Veríssimo, seja sincero. Larissa, seja sincera. Tudo que você quer, tudo que você sonhou, você tem?
Não.
É assim?
Sinceridade, não. Vida?
É? Não é, não. É muito pelo contrário, né? Nós vemos que Deus gradativamente vai nos concedendo a sua bênção, vai nos abençoando, mas na maioria das vezes...
Não, você fez a pergunta e vamos continuar a resposta, sim, sim. Né, Larissa? Não, 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 mas tudo que eu preciso eu tenho.
Exatamente, tudo que nós precisamos nós temos. Exato. Deus cuida de nós. Eu lembro que de uma frase, o que que é prosperidade? Não tem nada a ver, mas assim, dá para encaixar aqui como claro. Ilustração. O que que é prosperar? Prosperar é ter muito? Não. Prosperar é ter sempre. Essa é uma pessoa próspera, biblicamente. Quem tem muito, né, nasceu rico, glória a Deus, que Deus te abençoe. Mas quantas pessoas que não faltam, não nasceram milionárias, mas trabalham, estudam, têm a sua vida. Isso é sinal da graça de Deus.
Estão plenas.
Exatamente, estão plenas. É cuidado de Deus. Então isso, na verdade, isso é a graça de Deus. É favor não imerecido. Eu não mereço, mas Deus está comigo. Eu não mereço, mas Deus está sempre segurando nas minhas mãos, né?
Tudo bem.
Mais ou menos passa por essa questão aí.
Nossa enquete continua aqui, você pode participar com a gente, você pode trazer a sua pergunta, a sua opinião, né, Veri? Pode falar assim, Cláudio, olha, eu concordo com o que você está falando, mas também pode falar, Cláudio, não estou concordando, não.
É.
Pode participar com a gente.
Mas argumenta, né?
Argumenta, a gente quer isso, a gente quer essa conversa com você.
Se não concorda, não concordo, ah, por isso.
Uhum.
Que aí o Cláudio vai buscar na Bíblia aqui razões para... A gente concordar.
Exatamente.
Com a Bíblia, né?
Cláudio,
nem comigo.
Mas e agora um exemplo? E se eu ofereço essa possibilidade para alguém? Se eu chego no Veri e falo, Veri, se você fizer tal coisa e me pagar tanto, eu consigo para você um espacinho no céu, eu consigo para você algumas bênçãos, eu consigo. Se você comprar isso, sua vida vai melhorar, porque Deus vai te abençoar mais. Quais as consequências que podem vir pra mim, que tô vendendo?
Por assumir essa, né? Uhum. Esse posto aí que não é seu.
No livro de Romanos, Paulo fala muito sobre isso. Inclusive, ele usa uma expressão chamada jactância. E jactância é uma expressão de arrogância, né? E o que a gente mais vê hoje, infelizmente, é essa busca por uma vantagem espiritual. Nós vemos isso muito hoje na... Nós estamos vivendo um evangelho muito midiático. Vocês concordam comigo? É, um evangelho midiático. Alguém vai dizer, pois é, mas vocês também trabalham com mídia.
Isso okay? É uma mídia agora,
e
né?
Tem razão, nós estamos numa mídia. Só que nós estamos dizendo aqui que a graça não é barata. Que a graça de Deus, ela vem através de uma misericórdia, algo que nós temos assim, em escassez, Deus tem... Toda a misericórdia, ela vem sem nós merecermos. Mas nós vivemos hoje aí uma disputa, né, por um pilar espiritual de quem oferece mais. Eu vou citar, tá, uma frase aqui, não vou citar da onde que eu ouvi, mas eu vi uma pessoa dando um testemunho, da pessoa dizendo assim, olha, depois que eu vim em determinado culto, eu conquistei uma fazenda. O pregador pegou o microfone da mão da pessoa e disse assim, olha amigos, tá vendo? Venham pra cá. Aqui Deus está dando até fazenda. Então, infelizmente, a gente vive nessa competição espiritual.
Uhum.
Quais são as consequências disso? Posso ser sincero? É por isso que a gente tem muito cristão mimado. É, que não cresce espiritualmente, não se desenvolve. Porque vivem a procura de ventos de doutrina. E olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler para vocês aqui, ó. É, em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, verso de número 6. A gente abre aqui a Bíblia aqui na hora. Todo mundo conhece Hebreus 11, né? Lá é a galeria da fé. Olha o que está dizendo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, antes de mais nada, não é? Creia que ele existe e se torna galardoador do que os buscam. E aqui, o livro de Hebreus é atribuído a Paulo, né? Nós cremos que é atribuído a Paulo. Ele aqui vai citar os inúmeros heróis da fé, que muitos receberam a promessa e não alcançaram. Que muitos viram aquilo que foi prometido, mas não entraram. Um exemplo de Moisés. A promessa é que Moisés entraria na terra prometida, entraria em Canaã. Mas o que aconteceu com Moisés? Ele só viu lá, né, no cume do Monte Nebo. Deus falou: olha a bênção lá, mas você não vai entrar lá. Então, quando a gente fala das pessoas assim, prometendo coisas que não podem dar, né? Vem que aqui é possível, vem que ali é possível. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou te dar um conselho assim, do coração do irmão Cláudio aqui de coração para coração, tá? Procura uma igreja séria. Procura uma igreja que prega a palavra de Deus, sabe? Que abra a Bíblia. Que quando você tem dúvidas, você pode procurar alguém e você pode insistir. Não vá atrás assim, não sai, não dou seu coração para qualquer situação.
Procure uma igreja que abra a Bíblia, como você falou, né? E que te estimule a abrir também.
Exatamente, né? Te estimule a abrir a palavra
de Deus. Tem faltado isso.
A gente ouve muito assim, o pastor falou, o apóstolo falou, o bispo falou. Por favor, irmãos, não é uma crítica direta, não. Nós estamos falando aqui de Bíblia, né? Pode falar.
Ô, Cláudio, eu vou dizer que nós temos que pausar um pouquinho.
Vamos pausar.
Né, Larissa?
Precisamos.
Intervalinho só, e a gente já volta. Além dos fatos, logo.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje a gente está falando sobre a graça de Deus. Será que ela é realmente de graça? E se ela é possível a gente ganhar um pouco mais do que o outro? Será que é igual para todo mundo? Cláudio Sabino, tá? Do canal Cláudio Sabino, Pregando com Poder, teólogo, tá aqui com a gente hoje conversando sobre esse assunto. Antes de conversarmos um pouquinho mais, tem presente para você que também é de graça, velho.
Verdade, gracioso.
Já estou passando para a mão dele aqui, porque ele foi por muito tempo da escola bíblica aqui da Rede Novo Tempo, então ele sabe falar muito bem dos estudos.
E o interessante, quando é de graça, você não precisa pagar por ele, ou seja, o seu esforço financeiro é desnecessário, né? Mas tem que dar alguns passos também, que já a gente orienta você.
Com certeza, e lembrando, né, velho, como você disse, isso aqui é um oferecimento especial, eu chamo de missionários, posso chamar de missionários?
Com certeza.
Anjos da esperança, claro. Né?
Eu penso igual.
Não é? Inclusive na nossa vinheta do Anjos, fala, somos todos missionários.
Olha aí, então estamos na mesma sintonia. São um oferecimento especial dos nossos queridos Anjos da Esperança, são vocês, que você que é anjo, você que proporciona esse lindo, esse belo estudo bíblico, essa revista, que chega na casa de muitos casais. Eu sempre digo que é importante nós sermos abençoados e também abençoarmos, né? Então você que está nos ouvindo, que quer ser abençoado, quer aprender sobre casamento, sexualidade, como lidar com as diferenças no casal, todos nós temos dúvida, não é? Então olha, entre em contato com a gente aqui, lembrando que você vai receber na sua casa de maneira gratuita, não paga nada, é 0800, não tem nenhum tipo de, né, não tem linhas, como é que chama? As letras miúdas, né?
Isso.
Você vai receber de forma gratuita e olha, é uma maravilha. Eu confesso que eu já li, eu preciso ler, né? A gente que prega todo dia, olha, tem um assunto aqui, por exemplo, que fala sobre pornografia, quantas pessoas têm, né? Essa questão, essa dificuldade de entender, até de falar. Então, olha, receba na sua casa, aprenda e você vai poder ser abençoado e vai poder abençoar alguém também.
Legal.
12981510081 é o nosso WhatsApp, onde você vai mandar Eu Quero, ou então Sem Tabus, aqui o nome da revista, e vai receber na sua casa como um presente. O Cláudio já deixou isso bem claro para você. Não se preocupe com valor nenhum, nem o frete. Então aproveita, porque é um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança. Inclusive, a gente estava falando sobre os Anjos da Esperança agora há pouco, né, Cláudio?
Exatamente. Lembrando que eles são os responsáveis por mover a máquina aqui, né? A máquina evangelística, né? Literalmente, eles são responsáveis. Então, você que é Anjo da Esperança, você que ainda não é também, sempre um convite para você abençoar a vida de alguém. Eu sempre digo, né? Talvez eu nunca vou estar lá no Maranhão, no Sul, né? Em Mato Grosso, mas se eu for doador, for um Anjo da Esperança, e é com um pouquinho, né?
Qualquer valor.
Qualquer valor, você consegue abençoar alguém, você já se torna um missionário, abençoador do Reino de Deus.
Você ia falar, né? Com R$5, você consegue enviar uma revista dessa para alguém, não é?
Exatamente.
É incrível isso.
A cada R$5 que você doa, uma família recebe uma revista dela e muita gente pode ser abençoada.
Muito bom. Tem um WhatsApp, né? Que é o 12981766630.
Mas pode mandar aqui também.
Pode.
Pode mandar que a gente...
Pode digitar,
que a gente...
Digita Quero Ser Anjo.
Isso.
Da Esperança aqui no nosso WhatsApp, que é o 12981510081. O mesmo que você manda aí, sem tabus, para pedir a revista.
Isso.
Isso mesmo. Lá.
Aí a gente faz a... Ajuda nos caminhos, né, velho?
Isso. Dá um WhatsApp só, né? Pra você não ter dois caminhos assim. Tá bom demais.
Sabe? Vamos seguir.
Bora.
Olha, nossa enquete teve uma pequena mudança do intervalo, né? Do primeiro bloco pro segundo bloco.
Opa, quero ver.
A maioria está dizendo que a graça de Deus nunca apareceu pra eles como injusta. Agora, 33% disseram que sim, em algum momento, já me pareceu um pouco injusta, né? O exemplo que a gente trouxe é uma pessoa que nunca aceitou Jesus durante a vida, assim, sempre falando não, não, ou até nem conhecia, e aí, no finalzinho da vida, vai lá, não, aceito sim Jesus como meu Salvador. Essa pessoa recebe a mesma graça que alguém que sempre esteve nos caminhos de Jesus, né? Então, algumas pessoas falaram que em algum momento me pareceu injusta, sim. Agora, pegando esse exemplo, Cláudio, se a graça, ela é de graça, ela não pode ser comprada, ela não pode ser vendida, barganhada, a graça é um dom que Deus, né, oferece pra gente. Ponto.
É um gratuito de Deus.
Gratuito. Então, por que que tem tanta gente que rejeita?
Pois é. Está aí, né, irmão? Rejeitar a graça de Deus. Essa pergunta, assim, ela é muito profunda, porque ela nos lembra da nossa natureza. A nossa natureza caída. Então, se a gente partir do princípio que a nossa natureza caída... O que, que é natureza caída? Nós já nascemos rejeitando a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, não é? E todos foram destituídos da glória de Deus. Então, nós rejeitamos a graça de Deus... Primeiro, por conta da nossa rebeldia, por conta da nossa natureza. A nossa natureza, ela é imediatista, não é? Nós somos programados desde cedo a produzir mais, a conquistar mais, a sermos melhores, a sermos mais fortes, a sermos o primeiro, a sermos aquele que chama atenção, a levar as medalhas no peito, os louros de algo bem feito, não é? Então, desde pequenininhos, nós já somos meio que adestrados a não precisar de Deus. A dizer assim, bom, para que Deus, se hoje existe o transplante de coração, que é uma bênção? Para que Deus, se hoje já existe uma enzima, não é? Que é aplicada na coluna de uma pessoa, ela volta a andar. Não estou dizendo que está ruim, né? Que é errado não, né? Está tudo certo. Mas muitas pessoas colocam subterfúgios para substituir Deus na sua vida. É por isso que as pessoas rejeitam a graça
de Deus. Ou seja, somos autossuficientes, né?
É autossuficiência, né? E a Bíblia, amados, ela rejeita veementemente a autossuficiência humana. E foi assim com todos os homens, inclusive homens de Deus. Você sabe que foi assim com Davi. Se Davi não orasse a Deus e dissesse, Senhor, tu me tiraste de trás das malhadas. Quem sou eu para chegar até aqui? muitos homens de Deus que foram extremamente abençoados pelo Senhor. Em algum momento da vida, eles se sentiram superiores, se sentiram melhores. Sentiram que não precisavam da presença de Deus. Eu vou te dar um exemplo aqui. A Lari falou, né? Por que que muita gente recebe a mesma bênção, sendo, talvez, não fazendo igual o outro, sendo pior do que o outro? É clássico que eu vou dizer aqui, a parábola dos trabalhadores da vinha. Você até disse no início, olha, acho que ele vai citar uma parábola
aí.
Inclusive
o Henrique está aqui esperando, né?
Pois é.
Ele é o Henrique de Salvador, lá do Parque São Cristóvão. Ele falou que ele concorda plenamente que a graça de Deus é justa, né? E lembrou da parábola dos trabalhadores da vinha. Conta aí.
Isso aí. Aqui, ó, no verso, Mateus capítulo 20, no verso 1, está dizendo assim, olha, pois o reino de Deus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou, pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros desocupados na praça. Ele lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, já ao meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondendo eles. Olha só, até parando aqui, né? Já na última hora, ele pergunta, né? O senhor da vinha pergunta, por que ninguém vos contratou? E eles responderam, por que vocês estão desocupados? Ele disse, porque ninguém nos contratou.
E pensando na vinha numa hora dessas, você imagina assim, né? Tinha vários, na roça o pessoal chama de eitos, né?
Isso.
Que é aquela, uma coluna que você vai eliminar, depois a outra, até terminar tudo. Vamos dizer que já tinha umas 20, né? Eiras daquela. Aí faltava a última. Quando esse pessoal chegou, já estava na última.
Exatamente, estava na última.
O serviço era menos.
Era menos.
Menos tempo e menos serviço.
E ele perguntou, por que vocês estão desocupados? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. Sabe o que isso nos lembra? Assim, uma pequena aplicação. Os homens estavam desocupados porque ninguém lhes deu oportunidade. Uhum. Você sabe que muita gente rejeita a graça porque não conhece. Uhum. Porque não teve oportunidade.
Não lhe foi apresentada.
É por isso que a gente é tão chato. Como assim? Nós somos chatos. A gente prega o dia inteiro. A gente passa o dia inteiro pregando. Tem 28 anos que eu prego o evangelho. Muitas vezes foi uma bênção. Muitos quiseram ouvir. Outros não quiseram ouvir. Rejeitaram. Mas por que que isso acontece? Porque muita gente não teve oportunidade. E é por isso que a gente está aqui. Para te dar oportunidade. Para dizer para você que talvez aí está participando da enquete. Dizendo assim, olha, eu nunca vi a graça de Deus na minha vida. Eu nunca vi isso. Ó, se você olhar para trás, é um desafio que eu faço para você, é de verdade um desafio para você. Se você olhar para trás, você vai chegar à conclusão que em algum momento alguma coisa mudou, alguma coisa aconteceu para que você chegasse até aqui. E você vai pensar, puxa, não sei como, mas deu certo. Não sei como, mas aconteceu. Não sei como, mas eu consegui atravessar o mar vermelho, né? Atravessar pelo vale, isso foi a graça de Deus. Porque a graça de Deus é um dom imerecido. A graça de Deus, muitos estavam desocupados e disseram, ninguém nos contratou, não tivemos oportunidade. Mas olha o que o Senhor da vinha lhe disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ou seja, venham para cá. Vocês não são melhores e nem piores do que ninguém. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Você sabe que a igreja é o único lugar veríssimo e Larissa, que o juiz se assenta com o réu. É. Se você entrar numa igreja e lá tiver um juiz, membro daquela igreja, ele vai se assentar no mesmo banco que talvez uma pessoa que ele julgou no passado. Ele vai sentar-se no mesmo banco de alguém que cometeu delitos na sua vida. Por quê? Porque para Deus nós somos exatamente iguais.
A igreja,
esse é o chamado da igreja.
A igreja é parecida, então, com um lar, né? Só que tamanho família, né? Maior.
Exatamente.
Onde, na casa, se eu sou um juiz e meu irmão né, não tem formação, ou, né, não é ninguém assim nesse, no aspecto humano falando-se, em casa somos iguais, somos família, né?
Exatamente, Feliz. Nós somos uma grande família.
Eu sou filho e ele também.
Em Cristo nós somos exatamente iguais. Isso é graça, sabe? Deus olhar para aquele que é letrado e daquele que é catedrático, que é diplomado.
Olhar,
ele olha da mesma maneira, não tem um olhar assim de cima para baixo. Nós fazendo acepção, tá? É, irmão, nós fazendo acepção. Nós olhamos para o carro que é mais bonito, nós olhamos para a roupa que está mais caprichada, nós olhamos, é isso. Nós temos que confessar esse pecado, viu? Nós temos isso. Uhum. Mas para Deus, não. Para Deus, nós somos exatamente iguais. Tanto é que o Senhor disse assim, o que aconteceu aqui, ó. Ao cair da tarde, o dono da vinha, tome o dono da vinha como Deus, como Jesus Cristo, seu administrador, chamou o administrador e disse: chame os trabalhadores e pague o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados no primeiro, esperavam receber mais. Olha o nosso assunto aqui hoje. Esperaram receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe esses homens contratados por último, porque trabalharam só uma hora, reclamaram, né? Mas ele respondeu: amigo, não estou sendo injusto com vocês, porque você concordou trabalhar por um denário.
Combinado, né?
Combinado não é caro, amigos.
Uhum, não sai caro.
E qual foi, o que, que nós combinamos, o que, que Deus combinou com a gente? Tenha fé. Só tenha fé. Ah, mas minha fé é pequena. É por isso que existe a parábola do grão de mostarda. É pequenininha, não dá nem pra ver, ó. Bem pequenininha. Mas é o suficiente. E não importa o estado que você se encontra. Não importa o que é que você já fez lá no passado. Ou o que você tem feito nos dias de hoje. Se você se arrepender agora, você recebe, falando de graça, exatamente o mesmo galardão, falando de graça, que o Veríssimo, que eu, que a Larissa, vamos receber, espero, em nome de Jesus, na volta de Cristo, né, que é a salvação, é ser salvo por Jesus, que foi o que aconteceu aqui. O grande prêmio, o grande denário aqui, é que todos receberam a recompensa, né, do grande Senhor, que é a sua graça.
E o Henrique, põe aqui no final, né, Jesus termina a parábola e ensina que Deus é generoso e a sua graça não é baseada em mérito humano.
Pronto. É tudo pelos méritos de Jesus Cristo. Uhum. Você sabe que até quando nós vamos orar, né, lá em Lucas capítulo 18, é capítulo 18 mesmo, quando nós vamos orar, a gente tem que ser humilde. Lembra do publicano, o fariseu e o publicano que entraram dentro do templo para orar? E aí um batia no peito e dizia assim: olha, Senhor, eu faço, eu dou o meu dízimo, eu não sou como esse homem pecador, eu faço tudo direitinho, eu sou um crentão. Uhum. E o outro com a cabecinha baixa dizia assim: eu não sou digno nem de entrar aqui. Ele não tinha coragem nem de levantar a cabeça. E aí sabe o que Jesus disse? Quem que saiu justificado de lá? Foi exatamente aquele que se humilhou na presença de Deus, que se humilhou na presença do Senhor.
Agora, Cláudio, tem aquela coisa também, né, Larissa? O indivíduo interpretar mal, né, esse processo todo. Eu não preciso fazer nada, Deus fez tudo, a graça é isso, né? Então não importa o que eu faça, eu estou salvo. Se eu já conquistei a salvação, não importa o que eu vou fazer agora, porque é de graça. Qual o perigo que está aí inerente nesse pensamento,
Cláudio? O perigo é que salvação se perde, sim. O perigo é que a nossa fé, ela tem que ser corroborada com as nossas obras. A nossa fé, irmãos, é assim. Lembra que eu dei o exemplo do jogador de futebol, né? Que acreditou até o final e foi lá atrás daquela bola? Viver pela fé é isso. Viver pela fé não é só um sentimento, não é uma condição qualquer, não é estado qualquer.
Ainda lá no campo, é como se o Senhor dissesse: corre lá que é sua.
Exatamente. Né?
Mas tipo, eu já te dei a vitória, mas se você não correr...
Exatamente.
Entra lá só para comemorar.
E tem maneiras de você fortalecer isso. Tem maneiras, tá? Porque não é só assim, eu viver pela fé e vivo. E vou vivendo só para pagar boleto, né? Acordo de manhã, vou trabalhar e vou viver minha vida. Não. Ó, a fé, ela precisa ser exercitada, né? A gente precisa ter, ó, estudo bíblico, tempo de devocional. Nós temos que ter o nosso período de oração, nosso período de congregar. A gente precisa ir à igreja. Ó, irmão, tem muita gente que diz, ah, eu sou cristão e não preciso mais de igreja. Irmão, você está equivocado, tá? Me perdoe pela sinceridade, mas nós precisamos conviver em comunidade. Aliás, é em comunidade que a gente aprende a desenvolver a nossa fé, a suportar os outros, a amar os outros, né? Lidar com o diferente. Então você, olha, lê a Bíblia, você ora, você vai à igreja e faz a missão. O que, que é isso? Você fala de Jesus para os outros. Isso é exercitar essa fé. Isso é estar em conexão com Deus. E isso, irmão, é acreditar na salvação. A salvação não é um simples, não é um estado apenas, mas é nós em ação, exercendo a nossa fé, exercendo o nosso dever de cristãos. Porque como cristãos, nós temos uma responsabilidade de... Olha o mundo lá fora, eu estou vendo aqui uma rodovia que está cheia, está passando aqui, sei lá, 30 carros por minuto, 40 carros por minuto. Esse povo, né, essas pessoas aqui que talvez não tenham essa graça ainda, é nossa responsabilidade levar a graça para essas pessoas. Nós somos os trabalhadores da vinha, que talvez começamos na primeira hora e precisamos, né, dar oportunidade para os últimos, conforme nós demos aqui, para que eles também possam vir para a vinha e receber o galardão de Jesus.
Eita bênção!
Nossa enquete, ela finaliza em 31% dizendo que a graça de Deus em algum momento já pareceu ser injusta, e 69% dizendo que não, que nunca achou isso. E aí, chega um comentário agora, nos últimos 3 minutos e meio, até eu ler o comentário pra você, vai ter mais ou menos esse tempo, ô Cláudio. Do Ricardo, no nosso canal do YouTube, ele disse que tem um vício terrível e tem atrapalhado muito ele. Ele fala, já consegui influenciar muitas pessoas para Cristo, mas me sinto um hipócrita devido às minhas quedas. Como a graça pode me alcançar?
Sempre alcançou. Tem uma passagem bíblica aqui, deixa eu achar aqui, meu irmão. Eu vou falar com você e falar o teu coração. Tá aqui. Jesus de Getsêmani. Tá em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Aliás, Marcos capítulo 7, verso 24. Levantando-se dali, partiu para as terras de Tiro e Sidom, né, Jesus, e tendo entrado em uma casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a falar a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe, expele esse demônio da minha filha. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Essa mulher se sentia inútil. E Jesus ainda dá uma palavra que parece que ainda a joga mais para baixo ainda, né? Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas do seu Senhor. Então lhe disse, por causa dessa palavra, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois aquele espírito imundo já havia o deixado. Na verdade, todos nós somos a mulher grega, sirofenícia. Nenhum de nós pode dizer assim, eu sou merecedor. Como é que é o nome dele? O nome dele?
É o Ricardo.
Ricardo, nenhum de nós somos merecedores.
Ricardo Cruz.
Todos nós somos os samaritanos, somos os sirofenícios, todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. E todo dia é dia de você se arrepender. Quando a gente se arrepende, há perdão. Eu sei que você se cobra porque você talvez faça algo que não condiz, né? Você fala, às vezes fala alguma coisa que não condiz com as suas atitudes. mas peça perdão a Deus. Todos nós somos uma mulher sirofenícia, que não somos merecedores, somos indignos, mas ainda assim, quando nós vamos até Jesus, Jesus, vendo a nossa fé, ele é capaz de fazer coisas extraordinárias, apesar de nós.
Amém.
Apesar de nós, muito bom.
Cláudio, muito obrigada mais uma vez. Ah, o pessoal está comentando aqui que precisa muito dessa revista. Gente, 12981510081. 12981510081. Peça sua revista de graça como um presente. Cláudio, muito obrigada mais uma vez. É muito bom sempre poder contar com você. E a gente pede que você vá seguir o Cláudio no canal do YouTube dele também. Cláudio Sabino, pregando com poder.
Meu vizinho Cláudio, minha vizinha Larissa também, né?
É, somos vizinhos.
Muito obrigado, Cláudio. Até o próximo encontro. Eu imagino que o nosso próximo encontro com você seja loguinho.
Nunca demora, nunca demora.
É, loguinho. É bom demais.
Deus abençoe. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe todos vocês.
Amém. Até a próxima.